As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Um homem de 32 anos e uma jovem de 16 foram apresentados a primeiro interrogatório judicial, indiciados da prática de vários crimes de roubo. Os factos em investigação foram cometidos entre agosto e setembro de 2019, tendo ocorrido na via pública, com recurso a um machado e a uma reprodução de arma de fogo, para intimidar as vítimas e obrigá-las a entregar os seus bens aos arguídos, refere a Procuradoria da Comarca de Leiria em esclarecimento. Um dos arguídos já tinha antecedentes criminais pela prática de outros crimes e encontrava-se em liberdade condicional. Na sequência de promoção do Ministério Público, o juiz de instrução criminal determinou que o homem aguardasse os termos do processo em prisão preventiva, aplicando à arguída as medidas de coação de proibição de contactos com o indivíduo e os ofendidos e de obrigação de apresentação periódica bissemanal no posto policial mais próximo da sua área de residência. O Partido Social Democrata propôs a requalificação da Rua Infantaria 15, isto no sentido de proporcionar mais segurança aos transeuntes, uma obra essa que poderá ser incluída no orçamento de 2020 do município de Tomar. Pela voz do vereador José Delgado, foi deixada a sugestão em torno da eliminação do passeio ali existente, o que iria significar mais mobilidade, admitindo mesmo a hipótese de colocar aquela artéria como unicamente pedonal. O PSD ficou então de apresentar uma proposta mais concreta.
É uma rua com características especiais, quer em termos de edificado, quer pelo comércio que possui, e é uma zona onde os tomarenses estão habituados a transitar, quer por necessidade, quer também por lazer. E tem comércio. E tem também umas características que dificultam, de facto, a mobilidade dos peões que por lá passam. E também dos veículos, porque há aqui uma interação negativa em que se tem que ter atenção redobrada para que não haja acidentes. Isto mantém-se há dezenas de anos e penso que seria o momento de pensar isto seriamente para resolver e atenuar os riscos existentes nesta zona. É uma rua estreita, muita utilização, com passeios estreitos. Só tem o nome de passeios porque entre a via e o passeio existe um lancil com cerca de 12 centímetros, por isso se chama passeios. Mas este passeio não dá circulação segura a ninguém, nem quem circula de carrinha de rodas, de cadeira de rodas, nem quem circula com as suas crianças em carrinhos. Portanto, ou convivemos com o automóvel ou ficamos encostados dentro de uma loja ou obstruir a porta da loja e a criar também aqui alguma situação de negativa. Os passeios são de pouca largura, onde um carro de bebés ou cadeira de rodas não passam, não circulam, obrigando sair para a via e conviver na disputa do espaço com os veículos automóveis. Por questões de segurança e de mobilidade, propõe-se que a Rua Infantaria 15, conhecida como Rua do Cinema, passe a ser requalificada. A coisa não é difícil, haverá os projetistas que irão fazer o estudo, mas gostaríamos de deixar duas ou três propostas para que isto seja realidade. Uma delas, em primeiro lugar, é que haja projeto, e em segundo lugar, que seja prevista no orçamento para 2020. Assim iremos fazer esta proposta depois, quando dermos os nossos contributos para o orçamento do próximo ano. Demolir os passeios existentes, é claro que temos que conjugar as entradas das lojas, criar uma única plataforma e eliminar este nível de 12, cerca de 12 centímetros do lancil. Eliminar o passeio que não é passeio, é uma faixa onde nós todos nos sentimos pouco à vontade, especialmente quando circulam veículos. Teríamos uma nova mobilidade, mais segurança e iríamos também atrair mais pessoas ainda para esta zona. Porque, de facto, ela faz a ligação entre a Praça da República e a Avenida Cândido de Madureira. Portanto, iríamos facilitar e, por que não, repensar e pensar se esta zona poderá ser ou não pedonal. Esta questão é mais polémica nisto tudo, mas vemos, se queremos mobilidade e temos uma cidade plana que atrai as pessoas com mobilidade reduzida, nós poderemos tomar-te em essas condições de excelência para caminhar nesse sentido. Este é mais um passo, já outros foram dados e mais terão que ser dados, mas eu penso que valerá a pena criar mais mobilidade, esta mobilidade suave, esta mobilidade numa cidade quase plana na zona da Baixa, no centro histórico. Não é difícil.
O abate de árvores volta a ser tema em destaque na atualidade do Conselho de Tomar. A intervenção que decorreu nas margens do Nabão, junto do Parque de Santiria, mereceu um pedido de esclarecimento por parte da vereadora Célia Bonet, do Partido Social Democrata, que quis saber os motivos para o corte dos chopos ali existentes. Hélder Henriques, vereador responsável pelo Pelouro, garantiu que estava em causa a segurança, ou falta dela, numa conversa em que Hugo Cristóvão, vice-presidente, também entrou para referir que haverá lugar ao abate de outras árvores, no caso algumas das que estão situadas junto ao complexo de piscinas.
Verificámos o abate, penso que de 10 árvores ali na margem esquerda do Rio Nabão, junto ao Parque de Estacionamento de Santiria. Gostava de que me explicassem se as árvores estavam doentes, qual foi o motivo do abate destas árvores.
Na verdade, não estavam em condições de estar ali e constituíam algum risco de queda naquele espaço. Daí terem sido retiradas.
Não estou a pôr em causa se elas estavam saudáveis ou não, fiz apenas uma pergunta. Ultimamente temos visto o abate de muitas árvores em Tomar. Obviamente, se elas estiverem doentes, não há outra alternativa. Se calhar até há, porque nós quando estamos doentes também não nos matam, tratam-nos. Portanto, eu gostaria de compreender melhor, realmente, se estão doentes, não havia alternativa, não havia maneira de tratar as árvores, porque, é assim, as árvores são tratadas, são podadas, são tratadas quando estão doentes. Não havia modo de evitar que elas fossem abatidas.
Sr. Vereador, sabe que espécies é que estamos a falar? Chopos. E só chopos, mais nada. E os chopos estavam doentes e precisavam de ser retirados, porque é mais importante retirar os chopos do que pôr em risco a segurança das pessoas e bens. Daí eles terem sido retirados e vão ser plantados, em princípio, salgueiros. Daí aqueles chopos, se não estavam em condições, temos que os retirar. Será assim tão grave?
O chopo, o eucalipto e muitas outras árvores são benéficas. Depende do sítio onde estão, do contexto em que estão, são árvores, não é mesmo? São árvores. Não é por ser chopo que se vão cortar todos os chopos, não é? Pronto, como os eucaliptos, não se vai acabar com os eucaliptos. Também são importantes, desde que no seu contexto. A minha questão, e acho que fui clara, e aquilo que lhe disse inicialmente mantenho, é eu não percebo se não há possibilidade de manter, ou se há possibilidade de manter aquelas árvores. Fico alarmada e preocupada com a quantidade de árvores que temos abatido ultimamente.
Eu, a propósito disto, aproveito só para informar, não vou entrar propriamente na discussão, mas aproveito já para informar que vamos cortar, assim que seja possível, um conjunto de chopos que estão nas instalações do Complexo Desportivo Municipal, portanto, piscinas municipais, e que não têm nenhum problema de saúde, estão perfeitamente saudáveis, mas vão ter que ser cortadas porque estão a danificar todas as instalações. Portanto, efetivamente, como foi referido, todas as árvores, todas as espécies têm a sua mais-valia, têm que ser bem escolhidas. E aquilo que temos dito ao longo destes últimos anos, e alguns de nós já diziam antes disso, é que, de facto, no espaço urbano da cidade de Tomar, durante muitos anos não houve uma escolha devida ou um planeamento devido do tipo e da espécie de árvores a instalar.
O presidente da Junta de Freguesia de Payalvo, Amâncio Ribeiro, apelou ao boicote ao serviço da NOS Vodafone, precisamente no processo de colocação de fibra óptica, concluído praticamente em todos os lugares da freguesia. No entanto, em declarações à Hertz, o autarca confirma que este serviço irá deixar de fora precisamente a povoação de Payalvo, pelo que, em jeito de protesto, Amâncio Ribeiro apela para que a sua população não adira à fibra. Esta situação já tinha levado à promoção de um abaixo assinado que exige a resolução do problema. O presidente da Junta de Payalvo disse à Hertz ter sido informado pelo empreiteiro que Payalvo deverá ficar de fora, uma vez que ficaria muito caro instalar os postes necessários.
Há 15 dias já tinha reparado que realmente não estavam a fazer. E acabamos pelo princípio que há 15 dias tinha visto que não estavam lá a fazer obras nenhumas e fui ter com o empreiteiro o porquê que não estavam a fazer ser feitas as obras daquele lado. E onde o empreiteiro me respondeu que não estavam a ser feitas porque estavam à espera da autorização da RFE. Ora, se estava a falar da Refer, eu, como tenho conhecimentos lá pela Refer, tentei entrar em contacto com a Refer a perguntar o porquê que estava tão atrasado os documentos da autorização da Refer, onde me disseram que não estava lá pedido nenhum feito da Refer. Fui ter conta outra vez com o empreiteiro, onde o empreiteiro me disse que afinal já não é feito, não sei, já não vai ser nada feito, porque fica a obra, fica muito cara a nível de posto, não sei como é que é. É triste eu ouvir dizer isso de um empreiteiro, a dizer que a empresa que diz que não vai fazer. Eu sempre tenho, agora neste momento mandei um e-mail para a empresa a perguntar, a empresa não, para mesmo para nós, se me dão resposta a perguntar o porquê que não vai ser feito lá, é que vou tentar, vou fazer assinaturas, vou pedir ao povo e aos fregueses de Paiolo para não aderirem a nós. É que eu vim em solidariedade com as pessoas de Paiolo, vou pedir a eles a gente toda para não aderirem enquanto não for tratada, porque não é de bom grado ouvirmos a dizer que a fibra está toda integrada em Paiolo, menos em todas as aldeias de Paiolo, na freguesia, menos em Paiolo. Quer dizer, onde não tem razão de ser, uma aldeia que até tem bastante gente ainda, tem bastante população, e onde ficam sem a fibra. Portanto, vou fazer pressão, vou tentar ver o que é que está a passar. Estou à espera da resposta da nós e da Vodafone, a dizerem o porquê, se me dizem o porquê que não vão lá fazer as obras. Portanto, o empreiteiro, foi a resposta que ele me deu, foi essa. O empreiteiro, pronto, em si, faz o que lhe mandam. No princípio era para fazer, agora já não é. Eu sei também que não é só lá em Paiolo, também tem a Rua 25 de Abril em Vila Nova, também não, por causa de passar da linha do outro lado, também não vai ter fibra. Portanto, não vai ser grande também a fibra nesse lado. Assim como também desde a de Longo, do PD do Carrascal, a de Longo, desde o PD do Carrascal para Paiolo, da direção a Paiolo, também não vai ter. Essa rua toda até lá ao fundo, portanto, mesmo o centro de dia e tudo, não vai ter fibra. Ora, isso é de lamentar que uma empresa que começou aqui a fazer a coisa e faça isso. Portanto, eu estou triste, estou decepcionado com a empresa, que no princípio disse-me que sim, senhora, quer em todo lado, e agora, de um momento para o outro, faz o que está a fazer. Eu vou fazer um pedido, e já posso aproveitar estar aqui a falar para a rádio, a pedir a todos os fregueses de Paiolo, da freguesia de Paiolo, que não aderem, por enquanto, não aderirem a nós, nem à Vodafone, em solidariedade com o Paiolo. Eu acho que merece tanto como nós todos terem fibra como temos.
Já no dia 12 de outubro, um sábado, que Tomar irá regressar à época templária, está em marcha a preparação de um cortejo noturno, iniciativa que visa colmatar a festa templária, que não se realizou neste ano devido à festa dos tabuleiros. A indicação foi confirmada pela vereadora Filipa Fernandes, que assegurou ainda a presença de uma representação da Ordem Suprema Militar.
Que no próximo dia 12 de outubro irá realizar-se aqui na cidade de Tomar o cortejo noturno templário. Como este ano foi ano de festa dos tabuleiros, não se realizou a festa templária. Contudo, este município, este executivo, não quis deixar de vincular aqui a sua marca templária e então realizar-se-á no dia 12 de outubro este cortejo, que está também integrado na Convenção Internacional da OSMTH, que este ano realizará a sua convenção em Tomar. Estamos a falar da Ordem Suprema Militar dos Templários e que estará também presente neste cortejo, e esperemos então a participação de todos os tomarenses, porque será certamente um momento alto aqui da nossa cidade.
A Polícia de Segurança Pública irá controlar a velocidade com recurso a radar na Estrada Nacional 110, em Carvalhos de Figueiredo, Conselho de Tomar. Será no dia 21 de outubro, entre as 14 e as 18 horas. Esta é uma das ações que a PSP irá desenvolver pelo distrito durante este mês. A primeira está reservada para o dia 7, na Circular Urbana Dom Luís I, em Santarém, entre as 7:30 e às 11:30. Também no mesmo dia, o radar estará colocado na Avenida Dom Manuel I, em Abrantes, entre as 14 e as 18 horas. No dia 8, segue-se Torres Novas, em Barreira Alva, entre as 8 da manhã e o meio-dia. A 15 de outubro, por sua vez, a PSP vai estar em ação na Rua Ferreira Mesquita, no entrocamento, entre as 8:30 e as 12:30, seguindo-se no dia 17, a Rua 25 de Abril, em Santarém, entre as 8 e as 12 horas. Finalmente, no dia 22, no mesmo horário, será a vez de Orém, no caso da Avenida dos Bombeiros Voluntários.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Assembleia Municipal de Vila de Rei aprovou por unanimidade a isenção do Imposto Municipal sobre Imóveis pelo prazo de 5 anos para todos os prédios rústicos das freguesias da Fundada e São João do Peso. A medida pretende minimizar as sequelas e prejuízos dos proprietários que viram as suas propriedades devastadas pelos incêndios que, em julho deste ano, dizimaram parte do território do Conselho de Vila de Rei. A mesma medida já tinha sido aplicada aos prédios rústicos da freguesia de Vila de Rei após os incêndios de agosto de 2017, encontrando-se ainda em vigor. O presidente da autarquia vilarregense, Ricardo Aires, numa nota de imprensa enviada para a nossa redação, afirma que esta é uma medida que pretende que os cidadãos, que já sofreram bastante com os incêndios, sejam o menos possível prejudicados a nível financeiro. Num concelho que vive bastante da floresta, agricultura e turismo de natureza, é importante que os produtores agrícolas se sintam apoiados e motivados para, uma vez mais, fazer com que Vila de Rei possa renascer das cinzas e mostrar toda a garra e coragem que também caracterizam o povo vilarregense. Adianta Ricardo Aires.
Rádio Air, informação.
O Palácio dos Governadores, no Castelo de Abrantes, acolheu a iniciativa Ler com os Nossos, neste caso com Nuno Palma, autor do livro O Quinto Pilar, editado pela Chiado Books. O Quinto Pilar retrata a história de uma perigosa aventura em Mistara, um dos mundos mais antigos e poderosos dentro do universo medieval fantástico. Celeste Simão, vereadora da autarquia abrantina, lançou esta obra.
Em nome da Câmara, agradecer o facto de ter escolhido um espaço de Abrantes, visto que vivem Abrantes, não sendo cá, mas praticamente é um abrantino, não é? Portanto, ter escolhido este espaço para fazer esta apresentação que está aqui envolta num mistério que eu em casa, ao ler a nota, e já comentava com o Nuno, dizia, isto é aqui qualquer coisa que eu não estou ainda a perceber o que é, e na verdade o Nuno, não é uma nota normal, qualquer pessoa que leia entendo por aquelas palavras que há ali qualquer coisa nas entrelinhas. E eu fiquei com essa sensação. E estou curiosa, estou expectante, e o Nuno já me confirmou, mas não me contou história nenhuma, diz mesmo que realmente há aqui uma história bonita por trás desta apresentação. Portanto, agradecer ao Nuno o facto de fazer, escolher um espaço abrantino para fazer o lançamento deste livro e tudo o que a ele está associado. Agradecer às pessoas presentes que aqui estão, que é sempre com muito gosto que temos nos nossos espaços eventos e ações deste tipo e outros, e desejar no fundo também as maiores felicidades e continuo com esta forma misteriosa. Eu nunca tinha conversado com o Nuno, mas ele tem uma forma misteriosa de conversar connosco. Misteriosa, mas agradável ao mesmo tempo e de grande empatia.
Registo para as palavras de Nuno Palma, autor do livro O Quinto Pilar, que falou da criação desta obra, que se centra na experiência do jogo pessoal do autor.
Após anos de jogo, e estamos a falar desde esse momento que a minha personagem sentiu isso, passaram-se talvez 7 ou 8 anos reais de jogo, com dezenas de aventuras em cima, histórias, perigos. Todo esse crescimento que o Joca falou das personagens para ganharem um poder que não sabiam se era possível, para um dia esses malucos portugueses dizerem: nós vamos à ilha. E nessa altura o nosso mestre de jogo fez isto e acabou por nos colocar na posição de sermos nós a escolher: vocês querem mesmo ir à ilha? E nós fizemos essa aventura então, indo à ilha. A aventura foi talvez das mais difíceis que eu alguma vez joguei, não tenho dúvidas sobre isso. Extremamente mortal, ficou lá muitos dos nossos companheiros, sem dúvida, mas conseguiu-se fazer a aventura com sucesso. Então o que é que nasceu? Durante essa aventura, por ser tão perigosa e ter a sensação que poderia perder a minha personagem, que já jogava com ela há 7 ou 8 anos, uma personagem que o meu próprio mestre de jogo descreveu como um carro numa descida sem travões e só podes conduzir, que era assim, a minha personagem. Infelizmente ou felizmente era assim. O que é que eu fiz? Peguei num livro de notas e comecei a tirar notas do que nós fizemos durante toda a aventura. Num livrinho, falámos com, fizemos isto, viajámos para, falámos com, falámos com. No final da aventura, eu tinha um bloquinho de notas carregado de notas de tudo o que se passou. Passado alguns dias, semanas, não, isto não fica assim. Eu vou escrever o livro. Vou escrever destas notas, eu vou expandir e vou fazer um manuscrito. Um livrinho pequenino com a aventura que os portugueses conseguiram fazer.
Está concluído este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.